Muito bom dia, estamos chegando na Rádio Miriam Caravaggio neste sábado com o programa Gente que Faz aqui na Miriam Caravaggio. Este é um programa que a gente convida as pessoas para contar sua história, personalidades, pessoas que têm trabalhos na comunidade, que nas mais diversas áreas, né? Na educação, na religião, no setor empresarial, também profissionais liberais, comunitários, enfim, todos aqueles na área da saúde, todos aqueles que desempenham trabalho na comunidade. A gente convida aqui para contar a sua história. Hoje nós estamos com o Mário Trojan, conhecido nosso aqui em toda a região, conhecido, tem um trabalho na educação também, o Mauro, né? No marketing. Né? Bom, isso tudo ele vai contar para nós aqui na Miriam Caravaggio, hoje, neste sábado. Bom dia, Mauro.
Bom dia, Zé Teodoro. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Nossa, é um prazer muito grande eu poder estar compartilhando um pouco da nossa vivência, da nossa estrada, da nossa experiência aí com esse público, esse teu fiel público, que eu sei que realmente é muito fiel.
Muito bem, Mauro. A gente costuma, como você vem contar a tua história, tu vai ter que contar desde o comecinho, né?
Desde o nascimento, então.
Desde o nascimento. Até antes não tem como, né? Mas, né? Mauro, você nasceu onde?
Nasci em Caxias do Sul.
Caxias do Sul.
Nasci em Caxias do Sul, na rua Duque de Caxias.
Duque de Caxias.
Olha só aí. Imagina, né? Isso foi em 1957. Uhum. A Duque de Caxias estava praticamente no meio do mato, né? Era fora de
Sim,
Caxias,
lá,
praticamente.
Em cima, né? Lá em cima, né?
Lá em cima, naquela rua que conduz aí ao hospital, né? O hospital
Fátima.
Exatamente, Hospital Fátima. E nasci de parteira, Zé Teodoro.
Parteira.
Não nasci em hospital, nasci em casa, vim meio de sobressalto. E era normal naquela época, assim, ter a parteira, né? A parteira da rua, a parteira do bairro, então. E eu tenho orgulho, não me lembro o nome da parteira, mas tenho orgulho de ter sido, na verdade, ter nascido de parteira em condições normais de uma casa, né?
Eu acho que nós, da nossa geração, né, Mauro? Nós dificilmente achar alguém que não nasceu de parteira.
É verdade. É.
Na cidade já menos, mas no interior não tem como.
É verdade.
Já se preparavam. A parteira ela fazia o parto de toda a família e das famílias. Então você, a mãe já sabia que ia ganhar o filho e já estava a parteira avisada, já tudo preparado, né? Era interessante
por isso. Por um momento que acontecesse, ela vinha correndo,
e muitas,
né?
Até já acompanhavam a gestante.
Exatamente.
Já iam orientando ela, né? Tu vê como é que é, né?
Foi um trabalho fundamental, né?
Sim.
Foi um trabalho fundamental, aí, imagina, né? Quantas, como tu tá dizendo, quantas pessoas nasceram de parteira, né?
Eu também nasci de parteira.
Olha só.
Tenho esse
legal.
Orgulho. Então, o Mauro nasceu de parteira ali na época era que bairro? Era Madureira? Não, era o...
Bairro, não vou saber.
Hoje ali tem universitário.
Exatamente. Não vou saber dizer que bairro era ali.
Madureira, universitário hoje, né?
Eu acho que não chega a ser o Madureira ali. Eu acho que aí é universitário. Não saberia te dizer, claro. Foi ali, assim, numa casa quase na esquina, sabe onde é o ateliê da Isabel?
Sei.
Um pouquinho antes de chegar no ateliê da Isabel, tinha uma casa que já não existe mais ali. E foi ali que eu nasci.
Muito bem. Bem, quantos irmãos?
Eu, na verdade, tive uma irmã mais velha do que eu, que já faleceu, e eu tenho um irmão mais novo, 6 anos mais novo do que eu. Né?
Teu pai trabalhava com o quê? Tua mãe?
O meu pai tem uma história muito bacana. O meu pai ele veio da República Tcheca, ele nasceu lá e saiu de lá em 1948, quando da tomada do comunismo pelas terras, pelas propriedades das pessoas, né? Isso foi logo pós-guerra, né? Aí ele sai de lá, atravessa a fronteira para a Alemanha. A Alemanha arrecadava, na época, os refugiados e os colocava nos ex-campos de concentração, que viraram campos de refugiados. E aí eles prestavam serviço, mostrando que seriam úteis durante um mês. E nesse mês que ele estava prestando serviço, trabalhando numa mina, inclusive, ele passa uma cruzada brasileira, ele se inscreve nessa cruzada brasileira e é aceito. Aí dali ele vai para a Itália, presta novamente serviço durante um mês na Itália, e aí encaminhavam documentação, encaminhavam tudo, porque ele era fugido de lá, né? E aí ele vem para o Brasil. Ele chega Ele chega na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, em 1949.
Uhum.
E aí, olha só que interessante. Claro que ele veio para cá sem falar uma palavra. Sim. Ele, outros 300 tchecos e em torno de 400 polacos. Me lembro, sim, que ele contava isso para nós, meu falecido pai já, né? E ali no Rio de Janeiro, ele descobre, eles liam um jornal em alemão feito no Brasil. Uhum. Olha que interessante, porque como o Brasil, principalmente na área central, sim, sabia que tinha muitos refugiados da Europa em função da Segunda Guerra, em função, sim, da Cortina de Ferro e assim por diante, eles publicavam um jornal brasileiro em alemão. E aí, lendo esse jornal, ele descobre, ele era técnico em tinturaria de tecidos, uhum, né? Ele fazia, na época, engenharia química, então ele era técnico, uhum, químico com essa especialidade. E ele lê uma necessidade, lá no Rio de Janeiro, nesse jornal escrito em alemão, uma necessidade que a tecelagem Marisa aqui de Caxias tinha.
Tecelagem Marisa.
Olha que interessante, né? A tecelagem Marisa, para quem não sabe, depois foram baralhos pinguins e hoje
é a Secretaria,
né, de Trânsito de Caxias, aquele prédio ali, né?
Na Moreira, ali, né? Perto onde ele morava. Ali,
exatamente, né? Bem perto ali. A Rua Duque de Caxias inicia ali na Visconde de Pelotas, bem ali pertinho, né? E ele vem trabalhar na tecelagem Marisa,
uhum,
subsidiaram a vinda dele para cá, e justamente na tecelagem Marisa ele conhece minha mãe, que é uma pessoa, uhum, nascida em Flores da Cunha, né? E aí eles se casam e essa, uhum, foi a história da família,
mas,
né?
Mas é interessante, sobre o nome da tua mãe?
Minha mãe é Daros.
Daros?
Daros. Uhum. E meu pai Trojan, então, né? E ver, eu costumava até brincar com eles assim, pô, pai, tu atravessa o mundo para vir casar com uma gringa de Flores da Cunha?
Podia casar com uma gringa lá na Itália,
podia,
lá mais perto.
Pô, eu podia ter estudado em Sorbonne, podia, sim, ter estudado, né, sabe lá. E era motivo, assim, de riso dentro, sim, da família, né? Mas sempre foram muito apaixonados, foi, sim, uma família muito bacana, os dois, uhum, já são falecidos. E os dois construíram uma história muito, muito legal. Me orgulho muito da história do meu pai,
nossa,
assim como, nossa, da história da minha mãe, né?
Nossa. Nossa, imagina ter um pai assim contando essas histórias, fica, né?
É.
Imaginando, né? Imaginando.
É impressionante.
Fugir de uma guerra, um pós-guerra, né?
Exatamente. Tu sabe que às vezes a gente vendo filmes em casa, sim, assim, ele lembrava de algumas coisas, daí, uhum, ele contava para nós, porque realmente, ele chegou aqui, Zé Teodoro, com 23 anos,
23,
né?
Anos.
Chegou aqui com 23 anos, então, uhum, ele saiu de lá com menos de 22, né?
Sim.
Ele chegou abrir trincheiras no fronte de Hitler,
uhum,
né? Porque a República Tcheca foi uma das... depois da Polônia foi logo a seguir ser invadida pelo nazismo. E ele foi partisano também. Uhum. Partisano era aqueles que fugiam de casa, que não queriam, sim, ir para o fronte e, sim, que trabalhavam meio na sabotagem dos, uhum, nazistas.
Uhum.
Mas ele cansou disso, voltou para casa um determinado dia. Minha avó, uhum, ficou apavorada, minha avó que eu nem conheci, diga esse passagem. E aí ele foi preso, ele tinha 16, 17 anos, e aí ele foi para o fronte abrir trincheiras para o nazismo. É uma história,
nossa,
incrível, né?
Então você nem chegou a conhecer tua avó, então?
Não,
mãe,
não.
Mãe e pai dele, não?
Há pouco tempo agora eu tive a oportunidade de ir na República Tcheca,
uhum,
e ver onde ele nasceu. Ver o cemitério onde estão, na verdade, enterrados meus avós, meu avô e minha avó, pais dele, né? Porque eu não os conheci. Ele teve um irmão lá também,
uhum,
um pouco mais novo do que ele, que uhum, ele depois que ele fugiu, ele não viu mais ele, porque tanto a minha avó como o meu tio, né, o irmão dele, morreram antes dele voltar para a República Tcheca. Ele voltou para a República Tcheca há 30 anos atrás, né?
Então, assim, Mauro, é coisa triste, né? Quer dizer, ele veio embora
e nunca mais voltou.
Os pais não viu mais?
Nunca mais.
Ah, que coisa
o
triste,
pai dele, né, já tinha falecido,
sim,
quando ele saiu de lá,
sim,
né? E eles tinham uma área de terra, uhum, muito grande lá para um país, uhum, que é a República Tcheca. Tu imagina que eles tinham 60 hectares de terra.
Uhum.
E tudo isso foi tomado pela invasão comunista, né?
Uhum.
Tomavam os bens das pessoas. E aí é que ele se incompatibilizou, foi trabalhar numa fábrica, se incompatibilizou, andou brigando com um militar comunista. Uhum. E aí, naquela noite, o serviço de informação que eles tinham também, ele era sindicalista, naquela noite disseram, vai, atravessa porque tu vai desaparecer, porque mais ou menos era assim. Uhum. Aí ele atravessou a fronteira para a Alemanha, e aí aquela história que eu contei, como ele veio parar no Brasil.
Muito bem, então, Mauro, você, certamente você criou ouvindo essas histórias, né?
Tá. Muito.
E aí vocês moram sempre ali, na Duque de Caxias?
Não, nós moramos aí até os meus 5 anos de idade. Uhum. E aí, tu sabe, né, Zé Teodoro, essas regiões que a gente, mais afastadas da cidade, na realidade, as condições eram precárias. Uhum. Tu deve ter morado também, que nem eu morei. Sim. Ali, em casa que tinha latrina.
Sim, sim.
Não tinha banheiro dentro de casa, né?
Lá fora. Patente, como chamava.
É, patente. É. E o chuveiro nosso era no porão. Então, e não tinha uma escada que unisse a parte. Sim. De terra com o primeiro andar da casa. Então tinha que sair, imagina o inverno. Por isso que se criou, inclusive, aquele negócio que se tomava banho uma vez por semana, sim, mas não tinha como tomar mais do que uma vez por semana.
E pior, eu era no rio, na sanga, não tinha embaixo do porão.
Ia
era
tomar
na
todos
sanga.
Os dias? Ia tomar todos os dias? Não tinha como.
Louco,
né?
Enforcar o banho.
É, a gente enforcava meio direto o banho. Aí o que acontece? O meu avô, por parte de mãe, ele morre. A minha avó, olha só, ganha um Fusca numa loteria do Padre Jordani lá em São Pellegrino. Né? Uhum. Eu, inclusive, fui coroinha do Padre Jordani. E com esse valor desse Fusca, ela reforma a casa, o porão, que era porão, né? da casa dela. Que é uma casa ali na Júlio de Castilhos, não existe mais a casa hoje, mas a casa era bem onde fica hoje o Bar Maria da Toca, ali em São Pellegrino.
Ah, sim, São Pellegrino.
Ali era uma casa, tinha várias casas. Uhum. De madeira. Aí eu vou para lá com 5 anos de idade, aí. Uhum. Já com todo o conforto, banheiro. Sim, sim. Dentro de casa, aí já era outro nível.
Já morando,
né?
No centro.
É, morando no centro, e assim por diante, né? Uhum. E aí a gente passa a morar, então, no porão da casa da minha avó. E, nossa, foi um momento muito legal. E, para fazer ideia, naquela época, a Júlio de Castilhos era calçada até o Parque Cinquentenário.
Sim.
E eu comecei estudando no Colégio La Salle, que recém estava ali na Rua La Salle. Antes ele era na frente do prédio aquele do São Carlos, ali na Feijó Júnior.
Sim.
Ali.
Sim.
Era o colégio, onde tem aquela galeria, ali era. Uhum. O Colégio La Salle. Ele recém tinha se mudado para a Rua La Salle. E aí eu fiz o exame de admissão e consegui passar no Cristóvão de Mendonça, que era uma briga.
Isso você já tinha quantos anos aí? Já tava com...
Aí eu já estava com 12 anos.
12 anos já.
12 anos, né?
Mas você começa a estudar com quanto?
Eu começo a estudar com 6 anos.
6 anos.
No Colégio La Salle.
No La Salle.
É. Tão logo a gente veio, eu saí lá da casa da Duque de Caxias quando eu tinha 5 anos.
Porque ele era pertinho, né?
Nossa, na sala dali era uma quadra, né? Dava pra gente ir sozinho, né? Que nem a minha mãe dizia. E realmente, eram outras épocas, né? Realmente. Sim. Dava pra gente ir sozinho. Sim. Né? E a gente começou a estudar, então, no... Desculpe, começamos a estudar no La Salle. Estudei até o 5º ano, porque naquela época, Zé, tinha o primário, o ginásio e o científico.
Exatamente.
Ou o clássico, né? E aí, o exame de admissão era pra gente sair do primário e ir pro ginásio. E na época, para sair de um colégio particular e ir para um estadual, a briga era de foice.
Com certeza.
Eu tive professor particular, tipo. Uhum. Preparação para o vestibular.
Sim.
Me preparando para o exame de admissão para eu conseguir passar no exame no Cristóvão.
No Cristóvão.
E aí passei, então, a fazer o ginásio, fiz o ginásio e o científico no Cristóvão.
No
Cristóvão. E como eu disse, naquela época o calçamento da Júlio ia até o Cinquentenário.
Uhum.
E não tinha o viaduto que tem hoje ali na Júlio. E do início do Cinquentenário até o Cristóvão, que é praticamente só ele estava lá em cima do morro, era barral. E aí eu me lembro, na época de inverno, a mãe botava as galochas na gente para a gente ir para aula, né?
Sim.
Bons tempos, né?
Aí você faz o científico era o segundo grau, né? Era o segundo
o
grau.
O científico é o segundo grau.
E aí você
grau.
Escolhia, porque tinha, eu me lembro, o contador. O cara vai fazer o contador. Outro vai fazer contabilidade, auxiliar de contabilidade. Qual é o curso que tu fez?
No segundo grau, eu fiz técnico em mecânica.
Técnico em mecânica.
Lá no... Tinha os cursos técnicos que a gente fazia no segundo ano do ensino médio. Lá no... Onde é o Murialdo hoje.
Uhum. Lá embaixo. Lá perto da juventude, lá da
Rua. Exatamente. Uhum. Ali. Uhum. Ali a gente tinha as aulas práticas.
Uhum. Né? Isso no segundo ano do segundo grau.
No segundo ano do segundo grau. É. Aí no terceiro a gente já se destinava realmente a se preparar para fazer vestibular, quem quisesse ir para a faculdade e assim por diante. Né?
E aí, Mauro, você... Como é que era até essa... Vamos agora voltar um pouquinho, pegar até o segundo grau. Termina o segundo grau com quantos anos?
Termina o segundo grau com 18 anos.
18 anos. Então, assim, ali já na julho, dos 5 até os 18, claro, estudava, mas assim a tua vida, como é que era? Como é que era a vida?
Ah, nós tínhamos aquelas turmas de... Porque assim, nesse meio tempo, o meu pai conseguiu... Meu pai, ele era... Quando meu avô morreu, que eu tinha aqueles meus 5 anos, né? O meu pai o substituiu como representante comercial, que eles chamavam de viajante. No comercial César.
Uhum.
E aí depois a importadora comercial tira meu pai do comercial César com uma boa proposta, e principalmente na questão da entrega de mercadorias, porque naquela época o pessoal nem entende bem isso hoje, né?
Sim.
Naquela época para os interiores vendia, aí voltava, entregava os pedidos e um caminhão ia depois levar a mercadoria comprada por cada um desses armazéns nos interiores, né? Para tu fazer uma ideia, meu pai tinha uma rural. Traçada 4x4, e em muitos lugares que ele ia, ele botava corrente nas rodas. Lembra que se usava corrente nas rodas para não atolar mesmo, uma rural traçada. Imagina onde é que ele ia.
Porque a rural traçada sem corrente, ela arranca com a patrola, né?
Exatamente.
Imagina precisando da corrente.
Imagina com a corrente. Então ali a gente começou a melhorar de vida, né? Meu pai começou realmente a despontar, começou a ter, diríamos assim, se afrouxar financeiramente, né? Porque ele veio para cá sem nada, né? E aí, então, bem atrás da casa da minha avó, ele compra um terreno e constrói uma casa voltada para a Irma Valheira. A Irma Valheira, aquela rua paralela a Júlio, bem entre a Júlio e a Pinheiro Machado, né? Ali também era mato, era meio do mato naquela época, né? E então, quando dos meus já 18 anos, nós já estávamos morando nessa casa na Irma Valheira. Aí eu passo no vestibular, no terceiro ano tem um detalhe interessante, eu vou trabalhar na importadora comercial, que era onde meu pai trabalhava, ele nem sabia que...
A importadora comercial era, deixa eu ver me lembrar onde é que ela estava.
Ela pegava toda aquela meia quadra ali da Sinimbu com aquela rua do São Carlos ali, depois...
La Salle, não.
Não.
São Carlos.
Do Colégio São Carlos tem aquela rua que...
Ah, sim, ela dá no dá aqui na Teixeira Mendes, né? Ela dá na Teixeira Mendes.
Não.
São
Carlos. Pega Sinimbu, estou esquecendo o nome da rua. Pega Sinimbu e uma das travessas, a primeira travessa da Sinimbu depois do Colégio São Carlos...
Ah, mas não é a Feijó Júnior?
Não.
Sequência?
Uma depois da Feijó Júnior. Quem vai para o centro... Ali na esquina hoje está locado, estão locados várias lojas onde era importadora comercial.
Eu estou conseguindo me lembrar ali onde é a Via Decorata, aquela região ali da Via Decorata.
A importadora era entre 18 do Forte e a Sinimbu. Esquina com o bairro, me esqueço o nome não.
Sim, eu tô. Por isso que eu perguntei, porque eu quando cheguei em Caxias, eu vi algo. Eu estou conseguindo me lembrar onde é que era.
Exatamente, era ali.
Mas, tranquilo.
Ela pegava a parte da frente voltada para Sinimbu. Que olha aí, tinha todo o prédio da importadora comercial, depois tinha a casa que ainda é hoje, que parece uma casa de que tem aquelas pontas saída da...
Não é a Coronel Flores, né?
Coronel Flores.
Ah, sim, é. Exato. Sim, aquele trechinho ali, da Coronel
Exatamente.
Flores.
Exatamente. Depois tinha a casa que era do seu Mascarello.
Aí
chegava logo depois na antiga rodoviária.
Exatamente.
A rodoviária era ali, de frente para a Praça da Bandeira. Né?
Exatamente, claro, era naquela quadra ali da Sinimbu até a Júlio, naquele trecho onde fica o São Carlos ali, que fica as esquinas.
A importadora? Não, era da Sinimbu até a 18.
Até a 18, naquela parte de lá, né?
Exatamente.
Isso, da direita quem vai. Ótimo. Não,
exatamente, agora, desculpa, eu tô com um pouco de tosse aí.
Não, mas tranquilo. Aí vai para lá.
Aí eu trabalho, eu vou trabalhar lá, trabalho durante um ano lá no setor de empacotamento, porque na época era tudo... ia comprar 2 quilos de farinha. Era granel, então granel. A gente ia botar, ensacar e dar para as pessoas. E,
era servido
e
como
realmente
concha,
eu trabalhava, né, nesse setor aí, né? Aí trabalhei, trabalhava de manhã, estudava de manhã, trabalhava de tarde e fazia o pré-vestibular de noite, né? E acabei passando no curso de arquitetura na Unicinos.
Na Unicinos.
Né? Na Unicinos. E aí fiz meu curso de arquitetura lá, me formei arquiteto e depois física, né? Que foi a área que eu atuei durante a minha vida inteira.
Mauro, nós costumamos, antes de ir para o intervalo, sempre pedir para o convidado uma música de sua preferência. Tens na cabeça alguma música?
Nossa, eu tenho várias.
Sim, imagino que
várias.
Sim.
Mas uma que sempre me bateu forte, até como a gente está falando desde a infância e tudo mais, é a música de Eu Fico com a Pureza das Crianças, do nosso querido Gonzaguinha.
Muito
Essa bem. É uma música que seguidamente me vem na cabeça, né?
Muito bem.
E eu acho que ela é propensa ao momento que a gente conversou agora.
Isso. Então vamos para o intervalo vindo Gonzaguinha. Já voltamos.
Vai, acho que eu vou precisar um pouquinho
eu
de
deixei
água.
Aí.
Me deu, eu tô com uma tosse, essa gripe termina e a tosse segue.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. De um coração, ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser.